Pod, Bane Pod.
Her best work on her knees. Too sexy for this cash, too sexy for this surf, too sexy for these pills, I'm too sexy for this. I get cash wherever I fly, got bitches sexing on me. Money, cars, and all the jewelry make a bill of sexy. I get cash wherever I fly, got bitches sexing on me. Yeah, whoa, whoa, whoa. I'm too sexy for this surf, too sexy for your girl, too sexy for this world, too sexy for this ice, too sexy for that jack, yeah, yeah. I'm too sexy for this chain, too sexy for your game, too sexy for this fame, yeah, yeah. I'm too sexy for the trap, too sexy for that cap, too sexy for that jack, yeah, yeah.
Too sexy to count, fitty, my neck, spaghetti, red diamond, spaghetti, this paper, I shred it. No sweating, I saw you begging. God damn, you pity. I ain't done spinning. No pin pinch, I spin it. Bags in and out. My man ain't gon' steal it. 100 bags for maybe young hoes wish they was rich. A green gator, they look like a switch. Georgia, yo, I spit 26 licks. Too sexy, my neck. Spaghetti, molest me, caress me. I'll let you today ski. I've been kicking shit, might need a prosthetic. I pray to the chopper on my pillow, too fairy.
Father, even till my stomach hurt this month, I done lost 3 friends. Early morning brainstorming, normally I can't sleep in. Sometimes I just wanna restart it, but it all depends. If I'ma be that same young hungry from West End. But my heart is wrong, and the crazy part ain't have no pen. Maybach interior came with sheepskin. Still remember when I just had 3 bands. Now I'm the one everyone call on, cause I got deep pants. Bro told me the way to beat the game is on the defense. And never face my name, so they might call me, but they gon' respect it. And I feel like you better off trying to call, I might not get the message. And she just tried to run off with my heart, but I blocked off the exit. Yeah.
Oh.
Everybody's so judgmental. Everybody hurts, but I don't judge rentals. It was all so simple.
I see you in 3D. The dawn is bright for me. No more dark for me. I know you're watching me.
20, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso programa de Par em Par aqui no canal do Antena Web. É para vocês desculpem, mas ontem fomos festejar o mesmo aniversário do Antena Web, ou seja, quando a Antena Web fez 11 anos e 8 meses e estamos todos com uma besana do caraças. Eu até ainda estou a ver dois teclados aqui no meu PC. Nem sei por qual é que é de escrever. Espero que esteja a sair corretamente. Olá, Adriana Pequeno. Bom dia.
Ei, bom dia, Carlos. A sério, tu estás pior que estragado, filho. Olá, ouvintes. Sejam bem-vindos a mais um de Par em Par. Aqui comigo é o Carlos Bonaparte. Como já viram, ele está meio... mais para lá do que para cá, bem, isto foi poucas horas de sono. Quando aqui há festas na Antena Web é sempre a bombar e até altas horas e pronto. É assim, portanto, vocês já viram que aqui nós garantimos a vossa diversão para as vossas férias, ou melhor, para o vosso final de férias, visto que muitos de vocês são capazes de iniciar agora os estudos, outros acabam as férias e vão começar a trabalhar. Portanto, nós garantimos aqui a vossa diversão, a queima dos últimos cartuchos para o novo reentré, como costumam dizer. E já sabem, se quiserem entrar em contato connosco, dizer-nos alguma coisa, como é que foram as vossas férias, o que é que vocês fizeram de novo, espetacular, as aventuras que viveram, e claro, se quiserem deixar alguma sugestão musical, uma música que descobriram nas férias, que adoraram, ou alguma crítica, ou alguma dúvida, usem e abusem dos nossos contatos, ou seja, do www.antenaweb.pt ou do Master 519102-400 via WhatsApp e Telegram. Carlos?
Epá, nem me fales em abusar, que eu ainda me lembro daquela cena da casa de banho. Epá, eu não sei o que é que vocês me fizeram, mas, epá, desculpa, foi muito mal, foi muito mal. Isso e outra coisa, que é a cena das poucas horas. O mal não foi esse, o mal foi eu ainda ter que vir a conduzir para casa, sim, porque ninguém me levou para casa. Tive eu que vir a conduzir e perdi-me para umas 15 vezes no caminho. Então, olha, a única solução, uma vez que a terra gira, foi sentar-me no chão à espera que a minha casa passasse. Pronto, o que só aconteceu lá para as 6 da manhã. Mas a culpa foi vossa, acima de tudo.
Ai, a terra gira. Olha, nunca tinha reparado. Tantas vezes olha para a terra e não achei assim nada de especial. É um monte de terra.
A terra gira. A terra gira. Afinal, parece que ainda apanhou a bolada, não foi só eu. Ah, já fico mais tranquilo.
Pensei que estás a dizer que era gira de linda. Esta terra gira. Um monte de terra, um monte de água, gelo. Como é que isto é giro? Mas já percebi. Ah, tá, então tu foste para a casa de banho, deixei-te ver. Pensei que já tivesse ido para casa. Não dava-te boleia.
Pois, mas a verdade é que vocês encurralaram-me lá na casa de banho. Eu nem sei quantos é que era, mas... Eu só ouvia assim de fundo: vamos fazer com o corpo do diretor aquilo que ele faz com o nosso trabalho. Pronto. E depois não tenho muita ideia do que é que aconteceu, mas sei que até gostei. Não sei o que é que foi, mas sei que até gostei. Pronto, foi assim uma coisa. Pois, mas foi bom.
Epá, também não te conto, porque é segredo e mistério.
Mas por acaso acordei com umas dores no corpo, não sei o que é que... Nas costas e assim, nos braços, não sei o que é que aconteceu. Mas pronto, foi assim. Adriana Pequeno, silêncio radiofónico. Caramba, pá, já nenhuma pessoa pode estar bêbada, caramba. Opa! Oh, pronto, vá, ouvintes, bem-vindos a mais um De Par em Par também da minha parte. A Adriana Pequeno ficou em silêncio, ficou assim, embasbacada. O que é que eu vou dizer agora? Este gajo hoje está parvo. Pronto, tudo bem. Estamos de volta, auditório, nesta edição de terça-feira. A Adriana nem o dia disse, pouca vergonha. 7 de setembro de 2021. Vou fazer agora... Vou fazer com o trabalho dela aquilo que eles fizeram com o meu corpinho, coitadinho de mim. Estou a brincar, obviamente. Estamos de volta, ouvintes, nesta edição do nosso programa. Então, Adriana, como é que correu o teu dia de ontem? Correu bem? Tiveste muito trabalho?
Muito trabalhinho. Sim. Mas podes continuar?
Com certeza. Ora bem... já sabem então que estamos nesta edição do nosso programa, do nosso De Par em Par, como eu dizia, 7 de setembro de 2021, uma edição especial porque, entretanto, é o dia da independência do Brasil. Eu acho que isso foi um dia realmente marcante. Aconteceu no dia 7 de setembro de 1818, quando então Dom Pedro, que pertencia à coroa portuguesa, deu o que ficou mundialmente conhecido como o Grito do Ipiranga e tornou o Brasil um Estado independente, um país independente. Ora, não havia aquilo que há hoje, não é? Que rapidamente a comunidade internacional cercaria o Brasil, atacaria o Brasil e impedi-lo-ia de ser independente. Isso hoje seria assim. Sobretudo se Portugal fosse um país que tivesse que fosse uma potência económica e que os outros países quisessem continuar a usufruir dessa potencialidade, mas naquela altura não era assim. Naquela altura os países ainda tinham, as pessoas ainda tinham liberdade para declarar a sua independência. É verdade que muitas vezes essas independências aconteciam de uma forma muito, como é que eu posso dizer, com alguma violência, depois havia conquistas, reconquistas, etc. Mas a verdade é que, na altura, éramos mais livres do que agora nesse aspecto. Em termos políticos, éramos mais livres do que agora. Agora tudo é diplomacia, é jogo, é uma palhaçada, basicamente. Bom, mas, enfim, obviamente que esta brincadeira de festividades era só uma brincadeira, porque nós cá estamos. Ora bem, e já iniciamos com duas músicas. A primeira, Way Too Sexy, do Drake, com Future and Young Thug. E também depois ficamos com Harry Kane, grande som de Kanye West. Está de volta. Ora bem, e uma vez que a Adriana ainda está ali a ajeitar a aparelhagem, e está ali às voltas com mais algumas coisinhas, vamos ficar com mais música nesta edição do nosso programa, em que já sabem que temos sempre primeiro a Guia dos Astros e depois também temos o Mundo da Fama. Mas é pela Guia dos Astros que vamos começar nesta edição. Depois temos mais dois temas: Don't Shut Me Down, música dos ABBA, é verdade, e é uma música nova. É, depois Casey Musgraves. Ui, cuidado com esta voz. Como é que é possível eu só agora me dar conta do talento desta artista? Quer dizer, não é que eu nunca tenha ouvido falar de Casey Musgraves. Já, o que não tinha era parado para prestar atenção. Agora, este tema que nós vamos aqui ouvir, Justified, é qualquer coisa de espetacular. Casey Musgraves, para ouvir nesta edição. É música nova. Vamos também ouvir Kelly Oaks com Telepatia, para fechar a sequência. Então, ouvintes, é assim que começamos mais uma edição do nosso De Par em Par. Até já!
Agora, Jane de Paula traz as previsões astrológicas do seu dia. Guia dos Astros.
Olá, meus amores! Hoje, terça-feira, 7 de setembro de 2021, né? Hoje, 7 de setembro, Independência do Brasil, comemorada desde 1822. Que pena que a gente não tá comemorando, né, por esses dias. Mas isso tudo vai passar, né? Vamos ter fé, acreditar, claro. Vem chegando aí, Guia dos Astros, e suas previsões. A gente fala pra Áries, Touro, Gêmeos e Câncer.
Áries, de 21 de março a 20 de abril.
Arianos, valorize-se buscando tudo que contribua para o seu bem-estar. Você se mostra mais receptivo para as interações pessoais. Bom momento para fazer novas amizades. Nas finanças, melhorias financeiras estão vindo. No amor, chances de romance sério. Sua cor para hoje é vinho número 65.
Touro, de 21 de abril a 20 de maio.
Touro, você estará muito exigente e vai escolher as amizades a dedo. E quem não puder contribuir para melhorar a sua vida ficará de fora. Nas finanças, alguém influente pode lhe ajudar a conquistar grandes negócios. No amor, valorize quem te quer bem, ok? Número 5, sua cor é vermelho.
Gêmeos, de 21 de maio a 20 de junho.
Gêmeos, você não terá o que se preocupar, pois uma fase de prosperidade profissional se aproxima. Faça um esforço e coloque o seu trabalho em dia. Nas finanças, explore a sua inteligência e ganhará muito dinheiro. No amor, momentos de encanto a dois. Número 1, cor para hoje, laranja.
Câncer, de 21 de junho a 22 de julho.
Canceriano, em sintonia com parceiros profissionais vão te surpreender neste período, pois a lua regente deste signo incentiva as associações. Nas finanças, arrisque-se um pouco mais, pois o momento astral favorece grandes negócios. No amor, terá ótimos momentos na vida amorosa. Cor pra hoje, preto, número 16. A gente volta rapidinho falando para Leão, Virgem, Libra e Escorpião. Guia dos Astros de volta já.
Daqui a pouco tem mais
Guia dos Astros.
Guia dos Astros.
A while ago I heard the sound of children's laughter. Now it's quiet, so I guess they left the park. This wooden bench is getting harder by the hour. The sun is going down, it's getting dark. I realize I'm cold. The rain begins to pour as I watch the windows on the second floor. The lights are on, it's time to go. It's time at last to let him know.
If I cried just a little and then left in the middle. love somebody, you know I try to make that you. When you lied, said you didn't want me, tell me what was I supposed to do? Moving on was feeling strong, but healing doesn't happen in a straight line. If I cry just a little and then laugh in the middle, if I hate you and I love you and then I change my mind, if I need just a little more time to deal with the fact that you should have treated me right, that I'm more than just a little justified. If I want you and I call you, then I change my mind. If I need just a little more time to deal with the fact that I should have treated you right, I'm more than just a little. If I cry just a little and then laugh in the middle, and I hate you and I love you, and then I change my mind. If I need just a little more time to deal with the fact that you should.
Está sintonizado na maior rádio de expressão portuguesa na internet. Antena Web.
Eu já não sei o que é de nós. Gastando a tua voz, passo a passo, vou dando espaço para tu partir. E o que é que eu faço a tanto espaço se tu saís? Se alguma vez eu tentar a tua atenção, ai, se alguma vez. Então não temos solução e ficamos por aqui. E ficamos por aqui. Afastar. Passo a passo, vou dando espaço para tu partires. E o que é que eu faço a tanto espaço se tu saís? Se alguma vez eu tentar a tua atenção, ai, se alguma vez.
trazendo muita fofoca pra galera, viu? É isso aí, hoje, 7 de setembro. Gente, como tá aí na tua cidade, hã? Tem comemoração ou não tem? Bem, melhor é que não tenha, né, gente? Pra gente não correr riscos. Então, vamos lá. Apesar que dá uma saudade, né, não? É hoje, terça-feira, 7 de setembro. A gente vem chegando com muita fofoca pra galera, tá? E pra gente começar, a gente já fala aí de Justin Bieber, né? Que surge com calcinha. Uhul! Calma aí, gente. Eu vou contar essa história pra vocês. Vem com a gente! Uma pequena confusão durante a troca de um outdoor localizado, né, lá em Los Angeles, Estados Unidos, fez com que uma foto gigantesca do cantor Justin aparecesse momentaneamente usando uma calcinha da marca de peças íntimas, né, da socialite Kim Kardashian. De acordo com informações aí do Hollywood Life, a situação embaraçosa aconteceu durante a troca de um outdoor de um edifício. Na ocasião, né, a parte de cima ficou com o rosto de Bieber, enquanto os membros inferiores pertenciam a uma modelo que estava estampando aí, né, a marca pertencente a Kardashian. O flagra inusitado foi visto com bom humor e virou assunto entre os usuários das redes sociais. Sinto muito por rir disso, mas é muito engraçado, escreveu um perfil no Twitter. Justin Bieber posando para a coleção da Kardashian, né? É! Uma gracinha, né, gente? É! Olha só, fiquei muito feliz ao ver tudo isso, né? Sem preconceito! Então tá, gente, que coisa, né? Parece até que foi proposital, viu? Então, gente, o Justin deu risadas da situação aí, né? E disse que não tá nem aí pra isso, né? Ficou muito bacana, gostei e ponto final. Uau! Então tá bom, a gente volta já trazendo umas fofocas.
Estamos de regresso nesta edição do nosso De Par em Par, aqui no canal 1 da Antena Web. Adriana, já que estamos de volta, olha, há um assunto que eu queria que nós comentássemos aqui, e claro, saber, sentir a tua, o pulso da tua opinião, no caso, tem a ver com aquela questão das máscaras, não é? Agora, aliás, duas questões. A primeira tem a ver mesmo com isso, com as máscaras. Em princípio, já está confirmado, não é? Aliás, que no próximo dia 12 é o último dia em que o uso da máscara é obrigatório. Achas que é muito precipitado esse retirar desta medida?
Eu acho que sim, que é, se bem que mesmo que as pessoas, ou algumas delas, queiram continuar a usar a máscara na rua, isso não vai ser proibido, não é? Porque as pessoas são livres de usar na rua o que bem entenderem,
desde que não
ofenda, assim, desde que não ofenda ninguém, não é? Não vão andar nuas na rua. Né? Que aí já vai ao atentado ao pudor e exposição do corpo, etc. Mas penso que as pessoas é que têm que ter consciência do sítio, do local que vão estar a frequentar. Se é um local em que vai estar uma concentração, uma grande concentração de pessoas e que não é possível haver a distância, que estão todas ali amontoadas, juntinhas, claro que as pessoas devem ter consciência que devem usar máscara para prevenir, numa de prevenção. E claro, se for um espaço que as pessoas possam estar a 1 ou 2 metros de distância umas das outras, por exemplo, porque nem está assim tanta gente, aí... Pronto, já estão mais salvaguardadas por essa distância, se bem que uma pessoa, quando espirra, por exemplo, e se não coloca o braço ali, é a parte dos vírus que solta, das partículas que solta, acabam por voar e atingir a pessoa que está ali mais próxima. Portanto, vai da consciência de cada um usar ou não usar a máscara, mas eu penso que é um bocadinho precipitado, que as pessoas vão acabar por se esquecer, até mesmo porque não é obrigatório na rua, e acabam por se esquecer de levar a máscara, por exemplo, na carteira, para depois, se lhes apetecer, entrarem numa livraria ou num supermercado ou assim, e porem a máscara antes de entrar, porque se na rua não sem máscara, automaticamente entram ali dentro sem a máscara. Portanto, e também acho que as pessoas vão acabar por se esquecer daquela norma que estava até agora de desinfetar as mãos, por exemplo, vão acabar por se esquecer disso. E mesmo da própria distância. Por isso é que eu acho que é precipitado essa retirada da máscara. Até porque daqui a uns meses entraremos em época de gripe, e pelo que os especialistas disseram, não houve tanta gripe no ano passado porque havia estas normas da máscara, da distância, da desinfecção das mãos. E o facto das pessoas fazerem muito isso fez com que o vírus da gripe não se espalhasse tanto. E agora, não havendo essas medidas, principalmente a da máscara, pois as outras são esquecidas pela pessoa, vai haver um pico ou vários picos da gripe. E aí vai misturar com a Covid, porque as pessoas acabam por não saber se é uma, se é outra, porque há semelhanças nos sintomas que tanto uma como outra têm. Portanto, penso que aí vai haver enchente nos hospitais, a maioria talvez por gripe, não sei, dependendo da evolução da própria Covid, dependendo de outras variantes que possam aparecer, porque como esta mudança climática, uma pessoa não sabe, e os especialistas também estão a estudar isso, a forma como o vírus se vai comportar à medida que as questões climáticas, o ambiente, vai mudando. Porque os verões estão-se a tornar mais secos, os invernos, e daí, aspas, há mais tempestades, há mais inundações, portanto o ambiente, a parte climática não está igual ao que estava há um ano ou há dois, portanto, e o vírus vai se adaptando a isso, e tornando-se cada vez mais transmissível, cada vez mais mortal, mais perigoso e afastado de tudo aquilo que os especialistas já têm ao seu dispor para ajudar as pessoas. Neste caso, das vacinas que existem agora não estarem adaptadas a essas novas mutações. Por isso é que há sempre vacinas novas, mesmo o da gripe também não é a mesma. Eles estão sempre a fazer uma nova vacina, porque a gripe também há novas mutações do vírus da gripe, então tem que adaptar a vacina àquele vírus. E aqui vai acontecer a mesma coisa. Portanto, mas acho que a medida é um bocadinho precipitada. Acham que já estão as coisas, estão melhores, mas as pessoas, eu penso que elas não têm assim, muitas delas não têm consciência e querem mesmo é andarem como andavam há 3, 4, 5 anos atrás, portanto retomar a vida, porque acham que lá por estarem vacinadas já não há tantos casos, portanto já podemos andar à vontade. Mas o andar à vontade não é andar à vontadinha. Portanto, as pessoas têm que ter consciência de que há regras que têm que manter para, pelo menos, se manter as coisas como estão, para não haver aquela crise que houve há um ano atrás, daquelas filas intermináveis de ambulâncias. Acho que ninguém quer ver isso de novo.
Olha, Adriana, eu estava aqui a ver os dados também. Deixa-me só dizer que eu esqueci-me aqui de mencionar que ouvimos também a Beatriz Rosário, ficamos por aqui. Há pouco esqueci de a mencionar, peço desculpa. Mas eu olho para os dados. Ontem nós tivemos um número, vá, surpreendente, não é? 663 casos. Que é surpreendente pela baixa, não é? O que para nós há um ano era um aumento muito significativo, agora é um número normal, é uma baixa até do número de casos. Mas continua a ser. Agora, pela primeira vez, estamos a ter um número no verão sensivelmente igual ao de outros dias no ano passado. É a primeira vez que temos um número aproximado do número de casos na mesma altura do ano. Entre o verão e o inverno. Aliás, entre o verão de 2020 e o verão de 2021. Mas há outra coisa também importante que as pessoas não estão a ter em conta, e eu percebo, não. Que é o seguinte: nós estamos numa altura em que morrem em Portugal um total de 100 pessoas por dia com cancro. E essas pessoas continuam a perder a vida com esta doença, não é? Portanto, é um dado que, francamente, me preocupa. E ainda há outras, não é? Há 24 pessoas que morrem por dia com acidentes vasculares cerebrais. Nós temos as urgências a voltarem a descer, só que agora com estas doenças, não é? Com estes doentes que não vieram antes ao hospital, ou porque não tinham direito, ou porque não eram atendidos, ou porque eram mandados para casa, e agora sim estão a voltar, já muito mais graves, ao hospital. E eu estou realmente preocupado ainda mais por estas pessoas. Mas pronto. Vamos ver o que é que vai dar. Vamos ver o que é que vai ser possível, então, fazer no meio desta pandemia. Porque acima de tudo há uma coisa que é importante nós nunca nos esquecermos, nunca, em momento algum. Seja qual for a doença, estão sempre a morrer por doenças graves, mais pessoas do que pela Covid-19. Já há muitos meses, atenção, já há muitos meses que estão a morrer mais pessoas por cancros, por AVCs, do que só pelo AVC. O máximo que nós tivemos desde há uns meses para cá foi 20 vítimas mortais. Agora, o que nós temos são uma média, isto é uma média porque não há este cuidado com este. Nós temos um boletim que informa em Portugal, nós temos um boletim que informa em Portugal quantas pessoas é que morrem por Covid. E temos essa informação disponível no mundo inteiro. Não temos a mesma informação, nem vamos ter, no que toca a pessoas que morreram ou de acidentes de aviação, ou de AVC, ou de certos tipos de cancro. Eu não estou a dizer que nós tenhamos agora que ser bombardeados com essa informação todos os dias. O que eu estou a dizer é que mesmo que nós quiséssemos ter essa informação, não teríamos como ter acesso a essa informação. Porque ela simplesmente não existe. Ela não está ordenada, ela está ali uma. Ou seja, essa expressão está internamente, sim, ela existe, mas não fazem com ela aquilo que fizeram com a Covid. Ou seja, partilhar essa expressão com o público, ser até detalhistas, onde é que há mais casos, onde é que morreu mais gente, não é preciso dizer a cidade, basta só dizer o distrito ou até a região, enfim, se quiserem. Mas seja como for, não há essa. Mas eu já nem vou por aí. Até podem nem dizer. Se bem que eu acho que o facto de dizerem poderia ajudar a descortinar coisas, como por exemplo aquela que nós aqui descortinamos ontem. Não é? Aquela questão de se a vacina reduz em 3 a 7 vezes o risco de morrer de Covid-19, então, para termos o mesmo número de mortes, precisamos de 3 a 7 vezes mais infectados. Por exemplo, para descortinar este tipo de coisas, é importantíssimo. Aliás, A comparação hoje só existe de forma precisa em relação ao ano passado, exatamente porque neste ano nós tivemos acesso a esses dados. Ora, nós não temos como comparar o número de pessoas que morreram com, por exemplo, com um cancro do cólon ou com um cancro do pâncreas. Nós não temos como comparar, porque efetivamente isso não existe nem vai existir. E esta para mim é a grande questão, é que não existe nem vai existir. E a verdade é esta: nós temos cada vez mais inteligência artificial nas nossas vidas. Temos. Então, o que vai fazer com que as pessoas continuem a ter emprego é o raciocínio crítico. A não ser que nós queiramos destruir a consciência humana e apostar numa inteligência artificial com um pensamento crítico cada vez mais elevado. De resto, é por esse caminho que estamos a ir. Que é um péssimo caminho, mas é por esse caminho que estamos a ir. De todas as formas, o que realmente eu não consigo perceber é isto. Se nós temos uma inteligência artificial a desempenhar cada vez mais funções fabris, designadamente, o ser humano era importantíssimo para continuar a exercer funções de pensamento crítico. E nesse aspecto, eu penso que, por exemplo, o governo deveria aproveitar este... Por um lado, o governo deveria aproveitar este PRR, Plano de Recuperação e Resiliência, para investir mais no Serviço Nacional de Saúde, como parece, de resto, que vai acontecer. E, por outra parte, o próprio Ministério da Saúde deveria orientar o Serviço Nacional de Saúde, que é o único que lhe compete, pode regular a atividade na saúde, se for o caso, em termos de, claro, com o Infarmed e a Direção-Geral da Saúde, etc., mas, acima de tudo, tem poder direto sobre o Serviço Nacional de Saúde para os instruir a fornecer, e o SICOS, não é? O sistema do certificado de óbitos, não me recordo agora da nomenclatura correta, mas é basicamente isto. Seja como for, o que interessa aqui é que deveria haver uma maior transparência nestes dados para também uma melhor compreensão, não é? Por exemplo, qual é que seria a altura onde morrem mais pessoas com cancro? O facto de nós termos um estudo sobre o facto de termos uma noção de quando é que morrem mais pessoas com cancro, nós, sociedade civil, que teríamos ali a oportunidade de partilhar informações com outras pessoas, isto efetivamente poderia ajudar a salvar muitas vidas, porque inclusive é como, por exemplo, o facto de nós podermos partilhar a bula de um medicamento, o facto de nós podermos partilhar os ingredientes, os compostos químicos de um produto que vamos consumir, seja ele comestível ou não. Tudo isto permite que depois a sociedade civil possa, inclusive, fazer um trabalho de estudo, possa partilhar informações. Está certo, pode potencializar as fake news, mas, como tudo na vida, não há o bom sem o mau e não há o mau sem o bom. Eu penso, Adriana, que ainda não estás disponível. Faço aqui um compasso de espera de 2 segundos para ver se a Adriana responde, porque penso que a Adriana ainda não está disponível.
Sim, estou.
Ah, ok, já estás. Pronto. Então perguntava-te, Adriana, o que é que tu podes acrescentar àquilo tudo que eu disse? Ou nada, ou até corrigir hipoteticamente?
Posso acrescentar que Nesta altura de pandemia, as pessoas tiveram mais retidas em casa, não se preocupando com outras doenças, porque tinham bastante medo de irem aos hospitais para fazer seu diagnóstico, principalmente no cancro, em que muitas pessoas ficaram em casa sem fazer os exames, sem ir a consultas regulares, nem nada, e exatamente por esse medo de, ao irem ao hospital, ficarem com Covid, apanharem Covid. Agora que começaram a ir aos poucos, nota-se um aumento de cancros em estadios mais avançados, que se as pessoas tivessem ido mais cedo, poderiam ser tratáveis ou mais facilmente tratáveis, porque os apanhava mais no início. Mas houve muito esse medo das pessoas, e também houve, não quero dizer que, portanto, houve aqui uma espécie de esquecimento de outras doenças. Houve uma altura em que os hospitais estavam muito voltados, muito focados no Covid, e as outras doenças parecia que não existia, que não existia um acidente de carro, que não existia ossos partidos, que não existia AVCs, que não os próprios cancros, leucemias, portanto, problemas de coração, de estômago, parecia que não existia, que era tudo muito virado ao Covid. Não quero com isso dizer que uma pessoa com AVC não fosse tratada quando chegasse ao hospital, claro que sim, até para não ficar com sequelas, e as outras pessoas também que não fossem tratadas. Mas pareceu-me a mim poucos recursos voltados para as doenças ditas normais que continuam a existir nos hospitais e que são aquelas que mais levam pessoas às urgências dos hospitais. Acho que foi uma remodelação, ou seja, em que conseguiram, pelo menos alguns hospitais, conseguiram que aquelas causas menos graves e que podiam ser tratadas nos cuidados primários, ou seja, nos centros de saúde, conseguiram encaminhar, e as pessoas parece que aprenderam que esses cuidados primários existem e que são para certo tipo de casos, que não é preciso ir a correr para o hospital, seja por o que for. Podem primeiro ir aos cuidados primários e serem tratados lá para não encher os hospitais. Nisso houve uma melhoria, que os hospitais conseguiram, no meio desta pandemia, conseguiram fazer com que as pessoas entendessem isso e que usassem os cuidados primários. Se por um lado foi bom, foi uma evolução do próprio Sistema Nacional de Saúde. Por outro, acho que ficaram mesmo ali muito à volta, como se fosse um circo na pandemia, na Covid, e parece que houve esquecimento dos outros. E isso viu-se também pelas listas de espera de operações, que houve doentes que tiveram que ser transferidos para o privado. Isso já acontecia, esses acordos, mas agora com a Covid houve mais. Portanto, acho que isso aconteceu. E as pessoas, claro, a verem os hospitais cheios de casos de Covid, fosse nas enfermarias, fosse na parte do CI, tiveram medo e receio de lá ir, com medo de virem para casa com a doença. Portanto, viram hospital como foco de doença e não como um meio de ajudar no que elas precisavam para o seu tratamento. Acho que isso aconteceu não só em Portugal, mas também em todo o mundo. Mas foco mais em Portugal, porque foi cá que eu vi mais esse sistema. E vi mais essas preocupações dos médicos com as doenças, com as outras doenças, a falarem portanto, das pessoas não irem tanto, não procurarem tanto por medo de se ficarem infectados.
Nós temos neste momento as urgências. Agora sim, há uma coisa que é importante aqui também se referir, que é o seguinte. Há pouco a Adriana dizia que o próprio Serviço Nacional de Saúde conseguiu mitigar muitas situações para cuidados primários, como era o caso dos centros de saúde. A verdade é que mesmo os centros de saúde estão a funcionar de forma muito condicionada. Portanto, mesmo os cuidados primários, eles não são detectados mais cedo, porque e é muito fácil agravarem-se para outros estados, porque a verdade é que o governo tardou em investir severamente no Serviço Nacional de Saúde, de resto ainda não o fez, porque o governo está à espera que esta pandemia passe. Agora, há uma coisa que é certa, e eu acho que é importante termos isto em conta. O nosso Sistema Nacional de Saúde, o mundo nunca mais, pelo menos durante muito tempo, mas eu penso que nunca mais será o mesmo depois desta pandemia. E porquê depois desta? Bom, mas pelo simples facto, estimados ouvintes, é porque pela primeira vez nós temos registros diários e detalhados de uma pandemia. É a primeira vez na história em que temos dados concretos, específicos, detalhados sobre uma pandemia. Dados que inclusive não têm a pretensão de ser destruídos, porque há arquivadores, como é o Internet Archive, que têm a função específica de arquivar informação. Portanto, temos efetivamente esta possibilidade de olhar para, e para as pessoas, cada vez mais os meios de comunicação e não só vão tratando também de manter armazenadas as informações e disponíveis ao público. Eu sei que nós estamos a caminhar numa evolução negativa, como eu sempre tenho dito desde 27 de julho de 2020, temos sempre vindo a caminhar nessa evolução negativa, ou seja, estamos a tornar-nos menos inteligentes, com menos conhecimento e também menos democráticos. Eu temo, de facto, por isso, mas pelo menos para já ainda temos estas fontes de informação asseguradas. Ainda vamos a tempo, por um lado, de inverter, ou melhor, de parar para já essa evolução negativa. Ninguém quer. A evolução negativa é como a hipóxia. A cada segundo que passa, no caso da hipóxia, mais difícil fica para o ser humano, sozinho, revertê-la. A hipóxia, para quem não sabe, é a falta de oxigênio no cérebro. Portanto, nós começaremos a tomar decisões cada vez mais estúpidas, mais desanexas. E a única forma é pararmos a hipóxia. Só que a cada segundo que passa, é mais difícil termos a noção de estou a ter hipóxia. Tenho que buscar uma garrafa de oxigênio. Há quem possa fazê-lo. Há quem consiga fazê-lo. Mas a cada segundo que passa, é menos provável que isso aconteça. O mesmo acontece com nós, seres humanos, enquanto sociedade. Cada dia que passa é um dia em que há menos probabilidade de recuperarmos, de pararmos em primeira instância essa evolução negativa. Seja como for, é uma evolução negativa que demorará ainda alguns anos a fazer estragos muito profundos. Para já o que ainda se vai destruindo são estátuas. Quando se começarem a destruir os meios de informação, aí sim estaremos então a entrar nessa, de resto, em parte, sim, porque há muita, quando nós tentamos destruir um meio, não é? Por exemplo, uma estátua, estamos a tentar contar a história. Só que, apesar de tudo, é uma estátua, ela não guarda informação e há fotografias que comprovam a existência daquela estátua, não é? Então, do mal ou menos, só que quando nós chegarmos ao ponto de destruir meios de informação, aí sim, meios de armazenamento, aí sim, teremos um problema. Muito mais profundo. Agora ainda não chegamos aí. Mas isto para dizer que, efetivamente, nós temos uma evolução negativa, mas temos tudo para parar essa evolução e para continuar a ser um exemplo de evolução positiva. Sustentável e positiva. E é a primeira vez... pelo menos que eu tenha conhecimento, é a primeira vez que nós temos essa informação. Se calhar já houve alguma pandemia no Império Romano e se calhar houve informações detalhadas sobre isso. Eu penso que era impossível, porque aqui em Portugal, não é? Portugal era parte do Império Romano. Como é que Portugal faria chegar em tempo útil a informação ao Império Romano. Mas que o Império Romano foi arquivando essa informação até perdê-la, não é? Será que sim? Será que não? Não sabemos. Sabemos é desta altura em que vivemos. Temos, nós neste momento temos um manancial de imagens, de material de arquivo, de dados, de relatórios sobre guerras, sobre doenças, sobre medicamentos, sobre estudos desses estudos. Temos hoje imensa informação. E se é verdade que todos têm direito à palavra, mas nem todos têm o dom da palavra, também é verdade que nós temos pensamento crítico para alguma coisa. É. E esse pensamento crítico deve continuar a ser exercitado. Portanto, eu espero que esta questão da Covid sirva para deixar o mundo muito diferente daquilo que ele era até 31 de dezembro de 2019. Adriana, algo mais a acrescentar ou vamos à música?
Sim, só uma questão. Tu dizes que os centros de saúde estão condicionados, seja por meios, seja por outras medidas, mas... dizem também que a falta de médicos e de enfermeiros, mas principalmente de médicos, pessoal médico, veio à tona há uns dias atrás de que daqui a 3 anos que queriam abrir outros cursos de medicina. Mas a Ordem dos Médicos veio dizer que não é necessário mais médicos, que esses cursos não são necessários abrir. Em que é que ficamos? A Ordem diz uma coisa, a DGS diz que a falta de médicos, que mesmo no Algarve e assim, que há falta de médicos, mas a Ordem dos Médicos vem dizer que não, que temos médicos suficientes. O que é certo é que na pandemia, no pico alto da pandemia, eles foram chamar até médicos que estavam na reforma para poder ajudar. Portanto,
isso tem uma explicação que eu convido os nossos ouvintes a ficarem por aí. Nós vamos ouvir mais 3 temas. Vai dar tempo para que vocês possam refletir sobre aquilo que nós estamos aqui a dizer. Que possam, inclusive, possam fazer uma coisa. Possam, se quiserem, procurar informação na internet, no Ministério da Saúde, min-saude.pt, ou outro meio que vocês queiram. E acrescentar aqui à nossa conversa. Vocês podem fazer isso ou simplesmente descansar um pouco a mente e aproveitarem a música que se segue. Mas quando voltarmos, eu quero falar-vos sobre isto, sobre este e outros problemas, porque para mim, e é só um introito, a Ordem dos Médicos não é o único problema. Bom, vamos à música, vamos ficar com mais 3 temas, claro, com a segunda parte da Guia dos Astros, é um facto, mas depois da segunda parte da Guia dos Astros vamos ter 21 Pilots, She Away, é a música que se segue, depois temos Sarah Kay's Remember That Night e fechamos a sequência com Robin Schulz e Felix Jahn, Alida. Aliás, com Alida, One More Time, se não é que está correto. Então, ouvintes, nós vamos voltar dentro de pouco. Para já, vamos à música com 21 Pilots, She Away. Até já, Adriana.
Até já.
Estamos de volta com o Guia dos Astros. Apresentação, Jane de Paula.
Ok, de volta por aqui, falando pra você de Leão. O Sol regente deste signo inspira prosperidade, novos negócios surgirão. Mudanças inesperadas podem mudar a sua vida para melhor. Nas finanças, esse é o seu grande momento para progredir. Mexa-se então no amor, muita sintonia na vida familiar, tá bom? Sua cor pra hoje, cinza número 28.
Virgem.
de 23 de agosto a 22 de setembro.
Virgem, adapte-se à realidade do momento, inove o que faz ou produz para acompanhar a evolução das coisas. Trabalhos criativos terão vezes sucesso também, tá? Nas finanças você deverá prosperar muito. No amor, os elos amorosos estarão mais fortes. Número para hoje, 45, cor nude.
Libra, de 23 de setembro a 22 de outubro.
Libra, busque seu lugar ao sol, corra atrás dos seus objetivos, pois seus caminhos estarão abertos aí para sua realização profissional. Nas finanças, não gaste com supérfluo para não faltar depois para o que for necessário. No amor, tome a iniciativa na vida amorosa, claro. Sua cor para hoje é branco, número 10.
Escorpião, de 23 de outubro a 22 de novembro.
Escorpião, chance de sucesso na carreira profissional, pois os astros favorecem o crescimento de trabalho. Nas finanças, elas tendem a ter melhora gradativa, pois você corre atrás de interesses. Imensa felicidade para as coisas apaixonadas. É! Lilás é sua cor, seu número 11. A gente volta rapidinho com as últimas previsões.
Guia dos Astros.
Guia dos Astros.
Four and five, I was living my life. I was better and didn't have to. Sério na radiofonia.
You can break my heart, but you can't break my spirit, baby. When we fall apart, I will pick up the pieces. Watch me dance. Watch me dance the night into the morning, darling, hold me like it was forever, darling, hold me. This is our last song, last night, last sunset, last kiss, goodbye, ain't done yet. Last song, last night, last sunset, now, then we'll do. We'll do it one more time.
song, last night, last sunset, last kiss, goodbye, ain't done yet. Last song, last night, last sunset, now, then we'll do it one more time. Last song, last night, last sunset, last kiss, goodbye, ain't done yet. Last song, last night, last sunset, now, then we'll do
de hoje, Larissa Bonesi, sobre Caio Castro, um amor marcante, disse ela, né? Larissa Bonesi viu sua vida virada ao avesso nos últimos dias, após ter o seu nome envolvido aí com uma fé do Caio Castro, né? Logo após o ator ter terminado o noivado com Grazi Massafera, a atriz que mora na Índia e é estrela da Netflix no país, chegou ao Brasil aí, né? Na última segunda 30 e conversou com a nossa coluna sobre sua relação com o ator, viu? Dentre as relações, Larissa disse que quando conheceu Caio, não sabia o tamanho da fama do ator no Brasil, já que ela mora fora desde 2006 e que se apaixonou pelo Caio Castro como ser humano e não apenas pela beleza externa, né, gente? A atriz contou ainda que tem muito carinho aí e admiração por ele. O Caio foi um amor marcante em minha vida. Ficamos juntos por um tempo, né? Mas eu não sou o pivô da separação da Grazi Massafera com o Caio Castro. Desta vez, não. Bem, então, ó, vamos ver, né? Vamos ver no que isso vai dar. Tem volta a Grazi Massafera, o Caio. Dizem as más línguas, né? Que o Caio tá mandando cheirinhos aí, né, pra Larissa Bonesi, que tá de volta ao Brasil. A gente conta tudo por aqui, né? Se liga com a gente, voltamos já.
Já cá estamos nesta edição do nosso programa de Par em Par, edição para esta terça-feira, 7 de setembro de 2021. É verdade, e então vocês podem participar no nosso programa através do e-mail aw@antenaweb.pt ou também através do nosso número do WhatsApp ou Telegram, +351 902 22400. Adriana, estamos já de regresso nesta edição. Vamos voltar à conversa sobre aquele assunto que há pouco estávamos aqui a falar. Eu prometi-vos que iria dar a minha opinião sobre qual é que é os problemas, basicamente. Vamos ver, eu acho que há aqui um grave problema, que foi o surgimento das ordens. As ordens só vieram causar limitações ao sistema. É difícil, não há como ter uma boa ordem. Isto é, por exemplo, há uns tempos nós convidamos uma psicóloga para vir aqui à Antena Web, no tempo quando a pandemia começou. Convidamos aqui uma psicóloga para vir falar connosco, para dar alguns conselhos sobre como ocupar o tempo em casa. Era só isto, como ocupar o tempo em casa, dicas para manter uma mente sã. Ela não podia falar como psicóloga. Não podia falar como psicóloga. Ninguém a poderia proibir de falar como, por exemplo, uma locutora.
mas ela não poderia falar com... Ela não podia dizer, eu, psicóloga, não sei das quantas, estou aqui para vos dar alguns conselhos. Ela não podia. Porquê? Porque a ordem não permite. Então, qual é que é a lógica? Quer dizer, isto é como um pedreiro não pode falar da sua profissão. Por exemplo, sei lá, um arquiteto não pode dizer... E o arquiteto se calhar não pode, por causa da ordem dos arquitetos também, não sei, mas seja como for, não pode ser, isto é inaceitável, para mim é inaceitável, absolutamente. Nós não podemos ter uma... uma democracia que é das pessoas. E, mas acontece com a ordem dos médicos, não é? Os médicos, não estou a dizer que eles são impedidos ou não, não faço ideia, nunca convidei nenhum, mas a verdade é que as ordens servem para controlar a quantidade de pessoas que existem e também, no, na área, não é? E também servem para garantir mais algum tacho. A questão é esta, Adriana. Se de repente houver médicos para mais 3 escolas de ensino, a média da medicina vai ter que baixar forçosamente. Portanto, isso vai desvalorizar a profissão. Entende? A ordem dos médicos. Esta é a real preocupação.
Sim, mas é assim, o facto da média de entrada ficar mais baixa não diz que aquela pessoa é bom ou mau médico, porque há em todas as profissões há bons e maus médicos. Não é a média que define se a pessoa é boa ou má médica, ou se tem vocação ou não vocação para aquela profissão. Ao menos no meu entender. E como agora referiste na ordem dos psicólogos, que a psicóloga não tinha ordem da ordem para vir falar como psicóloga aqui à Antena Web, como é que os psicólogos têm ordem da ordem para, por exemplo, fazerem comentários na TV sobre nos espaços criminais, por exemplo? Há sempre lá um psicólogo que vai falar sobre...
Porque há outro mediatismo, por um lado. Há outro mediatismo e porque há interesses por trás disso. Não é? E depois não é só isso. Há psicólogos que não querem saber, não é? Há psicólogos que dependem da ordem. E há ordem que depende dos psicólogos. Não é? Quando um psicólogo... Aliás, tu não vês psicólogos jovens, geralmente, a fazer esse tipo de comentários. Vês já psicólogos com mais idade, porque das duas uma. Primeiro, eles têm um estatuto diferente na ordem, ou porque pertencem aos quadros da ordem, aos quadros diretivos da ordem, e, portanto, podem fazê-lo. Ou então, porque também... enfim, o que é que a ordem pode fazer? Não é? Porque depois há esta questão. A ordem supostamente não permite que as pessoas falem em nome da psicologia, não é? Que falem em nome da psicologia. Mas a verdade é que depois também não tem propriamente meios para punir quem. Porque, vamos ver, o que é que a ordem pode fazer? Pode expulsar alguém porque a pessoa falou num canal de televisão? Não pode. Porque isso é antidemocrático, não pode. Só pode se a pessoa tiver uma má conduta, por exemplo, violar o sigilo profissional num paciente. Isso sim, porque isso é um erro que vai diretamente bater de frente com o código deontológico dos psicólogos. Agora, não pode falar no canal de televisão como psicólogo, mas pode como, por exemplo, como convidada, como, sei lá, como coach. Porque os coaches não têm ordem de psicólogos, não têm ordem dos coaches, portanto, podem fazê-lo. Não é? Aliás, há muitos psicólogos que hoje são coaches, o que a ordem dos psicólogos também não poderia permitir, só que tu não podes impedir uma pessoa de ser psicóloga e de ser, sei lá, construtor civil. Não podes. Não podes pedir a pessoa ter outro emprego. É verdade que o coach é um bocadinho, não direi a antítese da psicologia, é um complemento da psicologia, mas cá está, mas a ordem dos psicólogos, no caso, tem depois um certo problema em fazer isto. Qual é que é a questão também? É que os psicólogos mais novos dependem muito mais da ordem do que a ordem deles. não é? Os psicólogos mais velhos já têm a sua carteira de clientes bem definida, já podem aparecer inclusive na televisão, porque também já têm o seu próprio consultório, já têm a sua própria, não é? Agora, nós vemos o caso de muitos psicólogos jovens que estão na... estão nos hospitais, muitas vezes estão a exercer, nem sequer estão a exercer psicologia clínica, estão nas escolas, por exemplo, e isso é o seu sustento. Não podem enfrentar-se à tenebrosa ordem dos psicólogos. E eu acredito que o mesmo aconteça similarmente também em relação à ordem dos médicos, mas aí não posso dizer que tenha certeza, porque nunca aconteceu aqui na Antena Web. E atenção, porque não foi só uma psicóloga que nós convidamos. Nós convidamos no total 3 psicólogos e todos nos disseram precisamente a mesma coisa. Que não podem, que não, porque a ordem não permite. Portanto.
Sim, o que eu geralmente vejo na televisão, a psicóloga que está é uma psicóloga nova. Portanto, e ela não tem problemas alguns. Pronto, não vai falar do caso, porque pode não o conhecer, mas fala de uma maneira geral do que a psicologia pode, portanto, pode dar para aquele caso, porque ela não está ali a fazer um diagnóstico, não é? E nem o pode fazer, porque não conhece. Mas fala no geral de assuntos, como da violência doméstica, quais são os traumas, por exemplo. Quais são os sinais que a pessoa apresenta, portanto, e fala abertamente, não há ali nenhum problema. É isso que eu não entendo, se podem fazê-lo assim. Ok, tem mais a televisão, tem muita gente que vê aqui no estrangeiro com os nossos imigrantes, é verdade, mas porque é que no rádio não o podem fazer? É uma coisa, estão a falar no geral, não estão a dizer nada de nenhum paciente, por exemplo. Se fosse, isso era proibido, claro, mas é uma coisa, falar geral, eu acho que não havia problema algum de falarem num assunto geral.
E onde é que fez essa psicóloga? Na RTP?
Não, na TVI.
Ok, porque se fosse na RTP estaria mais ou menos explicado, se é serviço público. E eu digo isto porquê? Porque até à data, mas atenção, eu não estou a dizer que estou certo ou errado, estou apenas a dizer aquilo, a minha experiência. Até à data eu só ouvi em rádio psicólogos no serviço público de rádio. Não ouvi noutras estações de rádio. Pelo menos, não me lembro de ter ouvido, e portanto eu posso estar aqui, estarei certamente a ser incongruente, ou melhor, não é incongruente, porque eu não estou a dizer que há ou que não há, estou a dizer que não tenho ideia. Só me lembro de ter ouvido no serviço público do rádio. De serviço público, entenda-se, aquele que é pago pelo Estado, porque eu acho que a rádio devia ser sempre um serviço público. Mas pronto, claro, também é assim. Nenhum psicólogo vai, digamos, pedir o que é que seja ou enfrentar-se à ordem para ter o número de ouvintes que nós temos na Antena Web, é um facto. Já enfrentar-se à ordem ou propor à ordem ou debater-se com a ordem porque pela televisão, bom, aí já é outra coisa, não é? Porque a televisão tem, pelo menos, o canal menos visto tem certamente 10 ou 15 mil espectadores em simultâneo, não é? Portanto, uma coisa é que mesmo para uma rádio web ter 10 ou 15 mil ouvintes por mês é muito difícil. Agora imaginem 10 ou 15 mil em simultâneo, no mínimo, porque se for estes canais de televisão como... E atenção, o mínimo, quando eu estou a dizer o mínimo, estou a dizer RTP2, porque se for, por exemplo, RTP1, 3 ou 4, ou a TVI ou o SIC, ou até mesmo a RTP3 também, certamente terão mais do que, muitos mais do que 50 mil espectadores. Aliás, mesmo a própria RTP2, eu quando disse 10, 15 mil, estava a dizer 0,1% da população, o que obviamente não é o caso. A RTP deve colher talvez o interesse de 2% da população portuguesa, portanto seria sempre à volta de entre 150 a 200 mil telespectadores. Ora, os outros canais andam à volta de talvez uns 4, 5, 6, 7 vezes mais, não é? Andou para cima de 1 milhão de espectadores. Então temos aqui uma questão que... Obviamente, não é? Quando tu falas para 900 mil pessoas, vais-te debater muito mais do que se só falares para 3 ou 20, não é? Então eu também percebo as realidades, mas a verdade é que ou alguém se teria a escudar no nome da ordem, o que não me parece, porque foram 3 pessoas diferentes, ou então a ordem de facto não permite, mas depois também não tem como impedir. Aliás, nós temos até um exemplo, como é o Quintino Aires, que não foi expulso, penso que não chegou a ser expulso da ordem dos psicólogos. Tentaram, mas penso que não conseguiram expulsá-lo da ordem dos psicólogos. Mas atenção, a própria ordem viu-se limitada nos seus estatutos, porque basicamente estava a expulsar um psicólogo com base nas suas opiniões num canal de televisão, não com base na sua conduta dentro da ordem, não é? Nem das próprias consultas. Portanto, a própria ordem depois ficou limitada. Mas a verdade é que as ordens são um problema, para mim, um problema bastante sério, e não uma solução. Mas pronto, isto é a minha opinião. Adriana, algo a acrescentar?
Não.
Pronto, então vamos à música. Vamos, antes de qualquer outra coisa, à terceira e última parte da Guia dos Astros. Vamos ficar com os signos de Sagitário, Capricórnio, qualquer coisa, Peixes. Estamos aqui, Aquário e Peixes. É isso. E depois temos mais 2 temas, agora cantados em português. E depois voltamos. E que temas é que temos aqui cantados em português? Bom, temos o Marco Rodrigues com... Vamos aqui ouvir Eu Sou do Rock. É o tema que nós vamos aqui ouvir, do Marco Rodrigues, que obviamente é fadista. E depois vamos aqui ouvir um outro nome que também é importante ouvirmos. Também é do fado, mas esta não o esconde, entre aspas. O Marco Rodrigues também não, só diz que é do rock, mas não esconde que é do fado. Mas nós vamos aqui ouvir a música da Adriana, Marques. Vamos ouvir um fado que basicamente eu adoro este fado. Adoro este fado. Mas pronto. É um grande trabalho. O trabalho da Adriana Marques chama-se Simplesmente, e eu acho que é um grande trabalho. Chama-se Amor de Mel, Amor de Fel. É a música que nós vamos aqui ouvir. Cantada originalmente por Amália Rodrigues, se não estou em erro. Popularizada todavia por Cátia Guerreiro. Agora aqui retratada, recordada, regravada por Adriana Marques. Depois há mais uma parte do Mundo da Fama. E nós voltamos aqui para continuar a nossa edição do nosso De Par em Par. É isso. Então, ouvintes, nós já voltamos. Não saiam do vosso lugar, porque nós também não. Até já, Adriana.
Jane de Paula está de volta com Guia dos Astros.
De volta, Guia dos Astros. Últimos para hoje, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Sagitarianos, magnetismo em alta favorece grandes negócios. Você está em evidências nos meios profissionais. Aproveite para deslanchar sua carreira. Nas finanças, se puder, aplique dinheiro em empreendimentos imobiliários. No amor, aproxime-se de quem você ama, tá bom? Número para hoje, 2, cor marrom.
Capricórnio, de 22 de dezembro a 20 de janeiro.
Capricórnio, seja mais objetivo neste período ao explicar as suas ideias, pois poderá conquistar uma boa parceria e realizar serviços ou empreendimentos conjuntos. Nas finanças, foco nos negócios e tornará mais rentável, tá? No amor, não esconda os seus sentimentos de quem ama. Cor pra hoje, pink número 93.
Aquário, de 21 de janeiro a 19 de fevereiro.
Aquário, uma oportunidade de surgir um negócio mais lucrativo não está descartada, pois você corre atrás dela e os astros favorecem isso. Bola pra frente, nas finanças, parece que chegou sua hora de faturar alto, não? No amor, concentre-se no bem-estar dos familiares. Número pra hoje, 3, sua cor é branco.
Peixes, de 20 de fevereiro a 20 de março.
Peixes, é possível o avanço dos seus projetos, mas terá que trabalhar para que eles se tornem mais viáveis. Nas finanças, o que você conquistou deve ser preservado. Não arrisque seu dinheiro em investimentos duvidosos, viu? No amor, fase de romances felizes. Oba! Sua cor pra hoje, dourado, número 39. É isso aí, chegamos ao final de Guia dos Astros por hoje. A gente agradece o teu carinho, a tua companhia por aqui, viu? Obrigadão mesmo. Beijo no coração e a gente volta amanhã trazendo mais previsões Guia dos Astros por aqui. Combinadão? Então fiquem bem, se cuidem e a gente volta amanhã. Tchau, tchau!
Sua cor, seu número de sorte. O que rola hoje, Guia dos Astros.
Foi terça à noite que subi aquele palco e vi-te lá do alto com as amigas a jantar. Fiquei vaidoso porque ia cantar o fado, que é o que eu faço em todo lado quando quero impressionar. Mas nem para mim olhaste e foste embora, saíste porta fora sem sequer olhar para trás. E ali fiquei sozinho a sonhar contigo. Na manhã seguinte telefonei ao Zé Maria, ele toca a bateria na banda da associação. E ao Eduardo, que herdou um velho teclado, quando o padrinho caiu para o lado com um problema de coração. Para completar o rock e sua estética, veio a guitarra elétrica do meu primo Juvenal. E ali fiquei sozinho a sonhar contigo. Eu sou do rock, não te deixes enganar pelo meu fato de gala. Cá dentro há uma alma inquieta, está sempre à espreita pelo moche nesta sala. Eu sou do rock e vou mostrar a todos o rock que o fado tem. Sou todos chutos, sou rastilho para os putos, que anseiam pela festa, sou guitarra, sou Cobain. Marquei concerto, espalhei muito panfleto, garganta num aperto quando entraste no salão. Os decibéis daquele rock do raio a provocar muito desmaio, muito suor e comoção. Mas nem assim puseste os olhos em mim e saíste antes do fim, uma desconsideração. E ali fiquei de novo a cantar sozinho. Eu sou do rock, não te deixes enganar pelo meu fato de gala. Cá dentro há uma alma inquieta, está sempre à espreita pelo moche nesta sala. Eu sou do rock e vou mostrar a todos o rock que o fado tem. Sou todos chutos, sou rastilho para os putos, que anseiam pela festa, sou guitarra, sou Cobain. Veio o sucesso e toda a gente me cria, até a mulher vadia que tanto me destratou. Diz que era fã, que me via no ecrã e que eu era o galã com que ela sempre sonhou. Mas já é tarde e esse coração alarde, interesseiro e cobarde, não o quero mais para mim. Fechei os olhos e cantei para ti assim. Eu sou do rock, não te deixes enganar pelo meu fato de gala. Cá dentro há uma alma inquieta, que está sempre à espreita pelo moche nesta sala. Eu sou do rock e vou mostrar a todos o rock que o fado tem. Sou todo chuto, sou rastilho para os putos, que anseiam pela festa, sou guitarra, sou Cobain. Eu sou do rock.
Thank you. posso confessar, mas posso chorar. Amor pecado, amor de amor, amor de mel, amor de flor, amor de fé, amor maior, amor amado. Tenho amor, amor de dor, amor maior, amor chorar.
Diz aí o Felipe Roque sobre A Fazenda 13, mas vazou, né, Felipe? O ator Felipe Roque entrou em contato com nossa coluna pelas redes sociais para esclarecer os rumores de que estaria no elenco de A Fazenda 13, né? Bem, o Felipe postou uma foto nos stories e aparentemente não percebeu que a bolsa do reality show aparecia no fundo. Ou será que foi propositalmente, hein? Na conversa com o artista, né, a nossa coluna quis esclarecer se a imagem foi publicada por um deslize ou se a pose foi pensada para chamar a atenção. O Felipe desconversou, disse que não pode dar spoiler, né, para não estragar aí a surpresa que a emissora planejou, né? Estou no Rio de Janeiro e aquela bolsa é do João Zoli, né, que participou de A Fazenda 10. E o que a bolsa do João Zoli estava fazendo lá, hein? Bem, para que a fazenda mandaria uma bolsa, então, de roupa suja antes de alguém entrar, né? Eu não posso falar nada além disso, explicou o ex-namorado de Aline Riscado. Questionando se aceitaria um convite para se tornar um peão do reality rural, ele foi evasivo, né? Não posso falar. Se eu disser que sim ou que não, vou lhe ajudar a descobrir quem está ou não no elenco do programa. Desculpa, mas tenho muito respeito pela emissora em que eu trabalho. Caraca! Que você imagina, gente? Ah, sei não, viu? Olha só, gente, o Felipe Roque já havia compartilhado com os seguidores uma imagem que a famigerada bolsa aparecia ao fundo de forma mais discreta, né? E aí seria uma gafe ou tentativa de ganhar mais seguidores nas redes sociais, sim ou não? O que vocês acham? Bem, a gente vai ficar aqui, ó, de biquinho fechado, tá? Porque tem mais fofocas rolando por aqui, ó. É, por enquanto essa não dá pra ir além, né? Pediram segredo, pô! Opa! Eita, nós! Daqui a pouquinho tem mais fofoca, se liga aqui, ó.
No mundo da fofa.
Olá, ouvintes, novamente estamos de regresso nesta edição do nosso De Par em Par. É verdade, já são 12 horas e 49 minutos até, praticamente. Bom, estamos de regresso nesta edição, já a olhar para o fim do nosso programa. Eu pedi só que a Adriana que me fosse arranjar um cafezinho, por isso é que a Adriana não está aqui com vocês. Mas pronto, estou eu. Vou-vos trazer mais um tema para depois voltarmos para as despedidas. É verdade. Ora, vamos à música. Temos para já os The Weeknd com Save Your Tears. Esta música tem, obviamente, uma participação especial, por isso é que eu trago aqui. Tem a participação de Ariana Grande e é com ela que vamos ficar nesta edição. Depois eu regresso, depois da quarta parte do Mundo da Fama, e regresso então com a Adriana Pequeno para as despedidas do nosso programa. Então, auditório, nós já voltamos. Não saiam dos vossos lugares. Até já. Olha aí o meu cafezinho, já vem aí. Até já.
Tear drop falling from your eyes. I don't know why.
Gente, olha nós aqui de volta, né? Falando sobre Glória Menezes. Diz que ela está muito triste, mas é uma guerreira, né? Relatou aí a Nora. É, olha só, gente. A Glória Menezes tem 86 anos. Ela teve seu estado de saúde atualizado pela Nora Mocita Fagundes após a perda do marido de quase 6 décadas, Tarcísio Meira, né? O ator morreu aos 85 anos em decorrência de complicações da Covid no último dia 12. 4 dias depois, a veterana teve alta hospitalar após quase 2 semanas internada com o quadro mais leve de coronavírus. A mulher de Tarcísio, filho, falou de Glória ao postar foto com o marido e ser questionada por seguidora como a atriz está lidando com a perda. Ela está cercada de amor e, evidentemente, muito triste. Não seria diferente, mas a Glória é uma mulher admirável, intensa e forte. E, antes de mais nada, guerreira, afirmou ela, né? Qualidade essa que o Tarcisão sempre admirou. Então, é um dia após o outro, mas ela gosta muito de viver. Vai superar a dor e, às vezes, inúmeras lembranças lindas do casal serão soberanas. Obrigado pelo carinho, completou Mocita, a respeito de Glória, que se despediu do marido no hospital. Ai, gente, que momento triste lembrar isso, né? Mas fazer o quê? Ainda bem que ela tá bem. A gente fica por dentro sabendo, né? E conta pra vocês também, né? A gente fica na torcida que ela esteja bem realmente. Bem, e supere tudo isso, né? Vai fazer muita falta, com certeza. Já está fazendo. A gente já volta com mais fofocas.
Ouvintes, já estamos de regresso nesta edição do nosso De Par em Par. Adriana, despedidas desta edição, que já está na sua reta final, mas ainda assim vai ter tempo para mais 2 novidades.
Então, eu agradeço a vossa companhia e a vossa participação. Espero que tenham gostado de todas estas informações que nós aqui dispusemos, nós aqui demos. E já sabem, pesquisem, informem-se, porque é muito importante nós mantermos informados sobre tudo o que passa à nossa volta. E eu regresso amanhã para estar aqui na vossa companhia, na companhia daqui também do meu colega, do Carlos. Portanto, até amanhã. Carlos, é contigo.
Ora bem, temos mais 2 temas para ouvir nesta edição. 2 temas que são músicas novas. Uma delas é dos Qvertys, chama-se California. É a música que nós vamos aqui ouvir. Já sabem, já conhecem a voz desta cantora, não é? Portanto, ela tem uma voz muito particular, muito peculiar, e é bom ouvi-la também, tal como vão ouvir novamente esta sonoridade, este instrumental espetacular. E depois da última parte do No Mundo da Fama, vamos ter Marc Anthony, Allá Voy. Pois é, são músicas boas. E onde é que vocês podem ouvi-las? É, exatamente aqui na Antena Web. Ora, temos também temos aqui coisas importantes para vos dizer. Mais logo à noite, no Prata da Casa, vai poder ficar a saber algumas coisinhas que vão continuando a acontecer aqui na Antena Web. E 2 específicas envolvem: uma, a Antena Web Informação; outra, o programa de domingo no Canal 1, que é o Boa Tarde Antena Web. Pronto, mas isto é para já. Depois eu, entretanto, vou contar-lhe tudo isso em mais detalhe logo à noite no Prata da Casa. Para já, desejo-lhe a continuação de uma ótima tarde, porque já é tarde. Bom almoço se ainda não almoçou. Bom almoço se já almoçou. E que o tenha tido, não é? Então vamos fechar com estes 2 temas. Então me despeço a todos. O meu enorme obrigado. Foi um prazer estar convosco. Até amanhã. Get gone. No one ever
só essa! Aham! Nossa última de hoje. Filhas de Gugu Liberato têm pedido de pensão negado pela justiça. Quer saber o valor? Vem com a gente que a gente conta. Gente, mais um capítulo do imbróglio envolvendo a herança de Gugu Liberato veio à tona, né? Segundo a nossa coluna, a justiça negou o pedido de pensão feito pelo advogado Nelson Williams, que representa Marina e Sofia, de 17 anos, filhas do apresentador. As gêmeas pediam valor de $20 mil, algo em torno de R$100 mil por mês, mesmo valor requisitado pela mãe, Rose Miriam. Em vídeo exclusivo obtido pela coluna, Ine, a Sofia e a Marina acusaram a Aparecida Liberato de mentiras e manipulações sobre o processo que envolve o reconhecimento da união estável entre Gugu e a mãe, Rose Miriam. As gêmeas também reclamaram da tia por não ter autorizado a compra de um Porsche, né, gente? Sofia e Marina disseram que pelo menos aumentaram a mesada de cada uma em $1 mil por mês, mas achavam que estavam ganhando pouco. É um absurdo a nossa avó ganhar R$163 mil, sendo que nós somos as herdeiras necessárias, falaram, né? A Marina e a Sofia ainda afirmaram que o irmão João Augusto está sendo influenciado e manipulado aí pela tia. Será? Ah, que vocês acham nessa história? Bem, isso aí ainda vai rolar muito, viu, gente? Se liga aqui com a gente, essa foi a nossa última de hoje. Beijo no coração, se cuidem e a gente volta amanhã aqui trazendo mais fofocas. Tchau, tchau!
Jagger.